Louvado seja Deus, que bom que estamos aqui juntos para ouvirmos a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 3. Esse é o texto para as nossas considerações nesta manhã. Mateus capítulo 3. Você que está nos acompanhando em casa, abra sua Bíblia, acompanhe conosco. Mateus capítulo 3, nós vamos ler o verso 2. Vocês estão vendo aí o título da mensagem desta manhã. Os que esperam o reino não entrarão nele. Espera um pouquinho, não me atire pedras ainda. Nós vamos estudar o que a Bíblia fala sobre algumas pessoas que esperam o reino e não entrarão nele. Capítulo 3 de Mateus, verso 2 diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aqui João Batista é quem pela primeira vez usa essa expressão reino dos céus. E João Batista então diz: arrependei-vos, porque próximo está o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Eu faço uma outra pergunta: o que é o reino de Deus? Existe alguma diferença entre o reino dos céus e o reino de Deus? Espiritualmente falando, existe um outro reino além do reino de Deus? E se existe um outro reino além do reino de Deus, que outro reino é esse? João Batista disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A pergunta que eu faço é: o reino de Deus está vindo? Ou o reino de Deus já está aqui? O reino de Deus está entre nós? Estas perguntas são importantes e precisam ser respondidas nesta manhã. Você deve ter estranhado quando eu coloquei o título ali, dizendo que os que esperam o reino não entrarão nele. Esta é uma verdade. Existem muitas pessoas que esperam o reino e não entrarão nele. Nós acabamos de ouvir uma história bíblica, uma parábola de Jesus, e essa parábola, ela inicia-se Jesus dizendo que o reino de Deus é semelhante a 10 virgens. E ali nós vemos, na parábola das 10 virgens, que as 10 estavam esperando Jesus. Elas estavam aguardando o noivo. E quantas aguardavam o noivo? Quantos esperavam? As 10. E diz a palavra de Deus que as 10 dormiram, mas que 5 estavam preparadas. E a Bíblia diz assim, que elas estavam apercebidas, estavam preparadas, e por isso subiram para o reino. Mas as outras 5 se incluem dentro desse grupo, daquelas ou daqueles que esperavam o noivo, que esperavam o rei, mas não entrarão no reino. A palavra esperar, se você procurar em qualquer dicionário, e se você quiser algo mais fácil, vai ao Google, e o Google vai lhe dizer o que significa a palavra esperar. Esperar pode ser contar com, ter esperança em, esperar um milagre. Tudo isso pode significar a palavra esperar. A palavra esperança vem da palavra esperar também. E a esperança faz parte da vida de todos nós. Todos nós esperamos algo. Talvez esteja falando aqui, nesta manhã, para um casal que esteja esperando um bom casamento. Não é verdade? Talvez esteja falando aqui para um jovem que deseja, que espera fazer um bom mestrado, quem sabe um bom doutorado. Talvez haja alguém aqui que deseja ter uma boa família. dias melhores, quando a gente foi às urnas, quando nós votamos para presidente da nossa pátria, do Brasil, ou quem sabe para um governador ou um prefeito, quando nós colocamos ali, digitamos o nosso voto naquela urna, ou naquele lugar ali onde nós votamos, todos nós, ao digitarmos ali o nosso voto, nós tínhamos a esperança de um bom governo. Mas algumas pessoas esperam algumas coisas e não recebem. O meu tio, por exemplo, morreu bem novo. O meu tio, ele descobriu o diabetes muito cedo. Ele teve aquela diabetes tipo 1, né? A mais agressiva. E ele, ainda jovem, não pôde ver as suas filhas crescerem. Ele tinha esperança de poder voltar a enxergar, já tinha perdido a sua visão. A doença comprometeu não só a sua visão, mas outras funções do corpo. Ele tinha dificuldades de ver e olhar para suas filhas. Isso enchia o seu coração de tristeza, mas ele tinha esperança de um dia poder vê-las novamente e acompanhar o crescimento delas. Mas como ele não cuidava da sua saúde, devido a algumas coisas que ele fazia, ele não conseguiu sobreviver muito tempo. E aquela esperança não se concretizou. Esperar nem sempre significa receber. Há muitas pessoas que esperam o reino, mas não entrarão nele. Eu creio que não exista nada pior no mundo do que você esperar por algo e ter aquela sensação de não poder receber algo que você esperou e aguardou tanto. Mas a Bíblia diz que muitos não vão conseguir receber o que esperam. Há um ditado que diz assim, que a esperança é a última que morre. Mas há casos em que a esperança morre antes. Há pessoas que desistem da vida antes de morrerem fisicamente. Se eu estou falando para alguém aqui que nesta manhã veio aqui e sentiu vontade de colocar fim na sua vida, talvez alguém que já desistiu de viver, alguém que por passar por tantos problemas e aflições, não vê a luz no fim do túnel e gostaria de desistir da vida, eu quero dizer uma coisa para você, meu querido amigo. O recado de Deus para você nesta manhã, não desista. Mas como esperar o reino? Como devemos esperar o reino? Nós temos um exemplo que eu vou dar aqui agora. O exemplo 1, quando você percebe, por exemplo, desculpa, irmãos, às vezes acontece, né? Eu gravei tanto esse exemplo que agora falo o tempo todo. Você sabe que precisa tomar uma decisão para cuidar das necessidades da sua família, mas você decide esperar para ver como as coisas vão ficar. Essa é uma forma de esperar. Olhando no dicionário, eu percebi que alguns significados para a palavra esperar é não agir, é não tomar decisões. Pode ser também esperar por alguém. Você não faz, mas espera que alguém faça. Então você tem uma necessidade, a sua família tem uma necessidade e você resolve esperar, não agir, não tomar decisões. O fato de não agir vai fazer com que você resolva o problema? Naturalmente que não. Um segundo exemplo, uma mãe espera pela volta do filho. Imagine um filho que sai de casa e abandona o lar. Imagine um filho que decide sair de casa, se envolver com pessoas inadequadas e que decide se enveredar pelos caminhos das drogas. Então, aquela mãe, ela começa a orar pelo filho, e essa é uma ação. Não é simplesmente esperar, mas agir. Mas imaginemos que esta mãe não orasse. Uma mãe sempre vai acreditar que o filho vai voltar para casa. Uma mãe sempre vai acreditar que o filho deixará as drogas. Isso faz parte da natureza dos pais, especialmente da mãe. Mas se os pais não fizerem nada para o filho voltar para casa, se os pais não envidarem esforços, empreenderem esforços para trazer o filho para casa, será que o filho voltará? E será que se fizermos alguma coisa para que o filho possa voltar, será que isso não contribuirá para que ele volte de fato? O que eu quero dizer, quando eu falo que os que esperam o reino não entrarão nele, é que aqueles que não agem, não tomam decisões, também não irão alterar nada em seu destino eterno. E é nesta manhã o momento em que eu e você teremos para tomar algumas decisões em nossa vida. Talvez haja alguma coisa que você precisa mudar na sua vida espiritual. Talvez tenha alguma coisa que precisa ser ajustado. Porque todo mundo espera a volta de Jesus. Sabe qual é a minha preocupação, minha grande preocupação comigo mesmo? É de estar vivendo a esperança de um reino que virá e me esquecer de um reino que já existe. Às vezes nós não nos preparamos para esse momento, porque estamos pensando que esse momento do reino chegar será um reino futuro. Mas esse reino, ele está aqui, irmãos. Jesus, quando esteve aqui nesta terra, por várias vezes mencionou que o reino já havia chegado. Eu encontrei na apostila Primeiro Deus, e aqueles que estão fazendo as 40 madrugadas, provavelmente se depararam com esta mensagem, uma mensagem profunda de dois pensadores, dois grandes estudiosos, um deles chamado Ruart e William Hendricks, falavam sobre a maturidade. Isso está na página 7, falando sobre a maturidade espiritual, eles dizem o seguinte: a marca da maturidade espiritual não é quanto nós sabemos, mas quanto nós usamos. Há pessoas que sabem muito, que têm conhecimento a respeito da palavra de Deus, mas não usam o que sabem, não estão vivendo o que aprenderam. Não basta conhecer, temos que obedecer. Rick Warren conta uma história a respeito de um canibal, um indivíduo primitivo que estava ali ao lado de um caldeirão, de um grande caldeirão. Era um canibal convertido nas ilhas dos mares do sul. E conta a história que ele estava lendo uma Bíblia e chegou um antropólogo com um capacete e se aproximou dele e perguntou: o que você está fazendo? O nativo respondeu: estou lendo a Bíblia. O antropólogo zombou dele e disse: você não sabia que os homens modernos, os homens civilizados, eles rejeitam esse livro? Não sabia você que esse livro que você está em sua mão é um amontoado de mentiras? Você não deveria perder o seu tempo, não deveria desperdiçar o seu tempo lendo esse livro. O canibal olhou para ele de alto a baixo, lentamente respondeu: Senhor, se não fosse esse livro, e se eu não estivesse lendo esse livro, você estaria nesse caldeirão. A palavra de Deus modificou a vida daquele canibal e o seu apetite também. Queridos, o reino de Deus é algo que acontece dentro de nós. O reino de Deus tem a ver não com um território que deverá ser dominado, ou um território que deve ser ocupado. O reino de Deus não tem a ver com isso, espiritualmente falando. A palavra em grego é basileia, e reino aqui quer dizer domínio. E eu pergunto, a pergunta é: quem está governando a sua vida? Quem é que está dominando o seu coração? E aqui o domínio é o domínio sobre aqueles que decidem viver sob a tutela desse grande rei. Somos súditos, e como súditos desse reino, nós temos alegria, paz em servir esse rei, porque ele nos quer bem, e nós queremos fazer tudo aquilo que ele nos pede. É assim que funciona. Se nós amamos o nosso rei, tudo aquilo que ele nos pedir, nós vamos fazer. A expressão reino de Deus ocorre nos evangelhos sinóticos várias vezes. Só em Mateus ocorre 50 vezes, no livro de Marcos 16 vezes, 40 vezes em Lucas e 3 vezes no Evangelho de João. Onde quer que apareça na Bíblia, na oração do Senhor, quando é dito lá: venha o teu reino, ou numa parábola, como a parábola das 10 virgens, quando assim, o reino de Deus é semelhante a 10 virgens, seja nos ensinamentos, nas parábolas, onde quer que encontremos essa expressão, o significado do reino é o significado de alguém, de um rei, que está fazendo de tudo em nosso coração para transformar a nossa vida em relação ao problema que nós temos contra o pecado. Ellen White, falando sobre esse reino, veja só o que ela diz: o reino de Deus não vem com aparência exterior, vem mediante a suavidade da inspiração de sua palavra, pela operação interior de seu espírito, a comunhão de alma com aquele que é sua vida. A maior manifestação de seu poder, a maior manifestação do poder do reino, se observa na natureza humana, levada à perfeição do caráter de Cristo. Que coisa linda! Em outras palavras, sabe o que Ellen White queria dizer? Nas minhas palavras, eu vou tentar dizer, ela queria dizer o seguinte: não podemos ver externamente, de forma material, o reino. Porém, é um reino espiritual, onde Cristo é o rei e seu poder não é bélico. Mas esse reino é observado na vida dos súditos que são transformados à imagem de seu rei. Milhões de pessoas ao redor do mundo conhecem a oração chamada Pai Nosso. E nessa oração uma parte diz: venha o teu reino. Interessante, queridos. Aqui estava falando de um momento que ainda viria. Quando Jesus estava com os seus discípulos, ao ensiná-los a oração modelo, ele dizia: quando vocês tiverem que orar, orem desta forma e peçam assim. E Jesus disse para eles: vocês vão orar e vão pedir, venha o teu reino. Aqui o reino estava ainda por vir. Mas em alguns momentos na Bíblia, o reino já chegou. E Jesus queria ensinar para eles que o reino de Deus e o reino dos céus são semelhantes. São a mesma coisa, o reino dos céus e o reino de Deus são o mesmo reino. Eles correm paralelos, mas com dois aspectos. O reino, ele acontece no futuro, porque ele virá, mas também ele tem um aspecto presente do que acontece hoje. Então hoje, todos nós que estamos aqui podemos começar a viver o céu aqui na terra. Aqui nós podemos começar a viver o céu, porque onde Deus está, ali é o céu. Se Jesus está aqui na igreja hoje, eu tenho plena certeza e convicção disso, aqui é o céu, nós podemos desfrutar esse momento. Se Jesus está no seu coração e no meu coração, nós podemos viver a experiência do céu intimamente com Jesus agora e em nossa casa e em todos os lugares por onde passarmos. O reino está entre nós, queridos. Porque Jesus está entre nós, Jesus está em meu coração e em seu coração. A expressão reino dos céus aparece pela primeira vez neste capítulo 3 de Mateus, verso 2. O mais famoso texto sobre o fato de que o reino ainda não veio está no Pai Nosso: venha o teu reino. Mas há na Bíblia algumas passagens que mostram que o reino, ele virá, mas ele já chegou. Abra sua Bíblia. No Evangelho de João, no capítulo 5, acompanhe conosco a leitura desta passagem. Aqui nós vemos, no capítulo 5, nos versos 24 em diante, a expressão do autor bíblico e de Jesus falando sobre esse reino. Esta palavra no original, ela quer dizer algo que vai acontecer e algo que já está acontecendo. No Evangelho de João, no capítulo 5, verso 24, nós encontramos um duplo amém. A Bíblia diz assim: em verdade, todas as vezes que nós encontramos essa declaração, é porque aquilo que vai ser dito a seguir é algo que deve ser considerado e muito importante. E então a Bíblia diz assim: em verdade vos digo, verso 24 do capítulo 5 do Evangelho de João: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Eu pergunto, está no presente ou no futuro? No presente. Se você crê em Jesus, aceita a sua palavra, você pode começar a desfrutar da vida eterna hoje. Então se eu lhe pergunto, querido amigo, se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo? Você acha que estaria salvo? Não há nenhuma presunção em dizermos, eu estarei salvo. Não há nenhuma presunção nisso. Sabe por quê, queridos? Porque se nós não tivermos essa convicção, se nós não acreditarmos nisso, se nós não estivermos vivendo isso, não justifica estarmos indo para a igreja todos os sábados pela manhã, não justifica estarmos indo aos cultos da igreja, estarmos deixando de comer um alimento imundo. Porque se Jesus não está me salvando hoje, não justifica estar seguindo a palavra. A menos que eu deixe a minha mão e tire as minhas mãos de Jesus e o largue, eu me salvarei. Porque é Jesus quem me salva. Quando nós formos para o céu, muitos vão se apresentar no céu, vão bater a campainha lá e alguém vai atender. E alguém vai dizer assim, olha, eu fui uma boa pessoa, eu fui à igreja todos os cultos, a maioria dos cultos eu frequentei. Eu guardava o sábado, eu fazia as coisas todas certinhas, corretas. Então eu creio que eu mereço o céu, então por isso estou aqui, eu devo estar no céu. Ninguém merece o céu, nós não merecemos o céu. A Bíblia diz assim, de acordo com Isaías 64, que ninguém aqui merece o céu, porque a nossa justiça, ela é como um trapo de imundícia. Aí nós vamos dizer, alguns vão dizer assim, Senhor, eu fiz tantas coisas boas lá no céu, então eu acho que eu mereço o céu. Aí então alguém vai dizer para ele assim, não, mas você não pode entrar no céu. Você não pode estar aqui, porque aqui não é lugar para pessoas santas. Aqui é um lugar para pessoas pecadoras. Aqui, se você não entregar a sua injustiça e aceitar a justiça de Cristo, você não vai se salvar. Aqui, você se esqueceu, quando você começou a enumerar as coisas boas, as boas obras que você faz, você esqueceu de enumerar as coisas ruins que você faz. E as coisas ruins que você faz são muito maiores do que as coisas boas que você faz. E então, aqui no capítulo 5, o verso 24 diz assim, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. E é interessante que no verso 25 diz assim, em verdade vos digo que vem a hora, agora já fala do futuro. Aqui é uma mescla de eventos futuros e eventos presentes. Vem a hora, e o verso continua, e já chegou. O reino de Deus virá, mas ele já é. E o reino já é daqueles que são humildes de espírito. Se você vai lá nas bem-aventuranças, a Bíblia declara que dos humildes, a Bíblia usa, algumas Bíblias usam a expressão, os pobres de espírito, deles é o reino. Eu gosto mais da expressão, os humildes de espírito, não há nenhuma soberba que tenha chance diante de Deus. Precisamos ser humildes. E eu quero dizer, queridos, e quero fazer uma pergunta, quem é que governa o reino? É Deus. Deus governa o reino. Aliás, existem dois reinos. Existe o reino de Deus, ou o reino dos céus, e existe o que algumas traduções dizem, o império de Satanás. Então há uma luta cósmica pelo domínio. Basileia quer dizer domínio. Não quer dizer reino, como o Reino Unido, por exemplo, mas quer dizer domínio. Anjos maus e anjos bons lutam pelo domínio. E quando Jesus curava e expulsava os demônios, Jesus expulsava para mostrar que ele era o rei, e que o rei do universo, que o rei do reino dos céus, tinha domínio sobre o reino das trevas. E é por isso que ele curou aquele endemoniado, e eles, um endemoniado que não escutava, não enxergava, e aí eles começaram, os escribas, os fariseus, começaram a criticá-lo, e começaram a acusá-lo, dizendo que ele fazia aqueles milagres, não porque ele era Deus, porque eles não aceitavam Jesus como Messias, mas disseram que ele fazia aqueles milagres pelo poder de Beelzebu, pelo poder dos demônios. E Jesus disse, como eu posso fazer, como eu posso expulsar um demônio, sendo eu o maioral dos demônios, ou o contrário? Essa casa não pode estar dividida? Agora, se eu faço esse milagre, e eu faço em nome do Espírito Santo, então o reino de Deus me pertence, e eu tenho domínio sobre ele. Ah, meus queridos, eu não sei se o povo de Deus hoje está preocupado com a santificação para que Jesus venha. Havia um costume entre os judeus, aliás, havia um pensamento entre os judeus, que se o judeu fosse absolutamente santo, o Messias viria. Essa era a concepção deles. Se nós formos santos, o Messias vai vir. E muitos judeus ainda creem que o Messias não veio pela primeira vez, que ele ainda virá. Acreditavam que somente se nos envolvêssemos com aquilo que é santo, e se nos tornássemos absolutamente santos, só assim viria. Esse é um exagero, é uma coisa que isso não vai acontecer, porque nunca seremos absolutamente perfeitos, mas eu não sei se o povo de Deus hoje está tão preocupado com a santificação para que Jesus venha. Até hoje, muitos judeus estão aguardando Jesus. A Bíblia diz que o Evangelho será pregado, o Evangelho do Reino será pregado por todo mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Amigos, você tem sido fiel a Deus? E eu faço essa pergunta para mim. Será que nós temos sido fiéis a Deus? Deixa eu falar isso, por que eu estou perguntando isso? A coisa mais difícil, para um cidadão do reino de Cristo, é recusar a ordem do rei. Concorda comigo? A coisa mais difícil para um cidadão, para um súdito do reino, é não obedecer uma ordem do rei. E eu lhe pergunto, você tem sido fiel nos dízimos e nas ofertas? Eu estou usando isso aqui como exemplo, mas a semelhança desse aspecto da nossa mordomia cristã, existem outras questões que envolvem saúde, que envolvem talentos, dons dedicados para Deus, que envolvem a nossa temperança em todos os aspectos, mas eu decidi usar esse aqui como um exemplo. O dízimo nós devolvemos. É uma ordem expressa do rei do universo. Agora, interessante. Para que nós possamos expressar que nós reconhecemos Jesus como nosso rei e como nosso Senhor, ele nos pede que devolvamos o dízimo. O dízimo não é nosso. A Bíblia diz assim que o dízimo não nos pertence, por isso nós devolvemos. Nós devolvemos aquilo que já é dele, como reconhecimento de que ele é rei e ele é senhor. E se ele me pede, eu devo devolver aquilo que lhe pertence. Agora, queridos, o dízimo tem um propósito específico. O dízimo é para a pregação do evangelho. E é um momento em que nós perdemos o controle. No momento em que eu devolvo o dízimo e confio à igreja, a administração desse valor para a pregação do evangelho, eu saio do trono, eu saio do controle da minha vida financeira nesse aspecto. E eu então deixo que Deus administre. Por que eu estou falando isso, queridos? Há uma diferença entre o dízimo e a oferta. A oferta é a demonstração de gratidão pelas bênçãos que eu tenho recebido. Diferentemente do dízimo, a oferta ela é voluntária. Só que algumas pessoas pensam que porque a oferta ela é voluntária, eu posso dar ou não dar. Quando esse não é o sentido real do texto e daquilo que Deus espera de nós. O que é voluntário? É a porcentagem que eu vou dar. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Queridos, eu tenho recebido muitas pessoas no meu escritório, eu converso durante todas as semanas com pessoas que me procuram para uma entrevista ou para um aconselhamento. Há muitas pessoas que hoje gostariam de ter um pai, de conhecer o seu pai, e não conhecem. Há pessoas que estão aqui em nosso meio que gostariam de conhecer seus pais e nunca conheceram. Viveram de casa em casa, na casa dos irmãos, na casa das pessoas. Há pessoas que gostariam de estar casadas, mas foram abandonadas pelos seus maridos e gostariam de ter uma família constituída com o esposo e os filhos. Há pessoas que gostariam de poder fazer uma faculdade e não podem fazer, e alguns talvez nunca poderão fazer. Será que eu e você temos motivos para agradecer a Deus? Será que nós temos motivos? Para reconhecer, através das nossas ofertas, a nossa gratidão? Há pessoas que gostariam de ter filhos e não têm, e talvez nunca terão. E há muitas pessoas que podem ter filhos. Queridos, quando Deus nos dá todas as bênçãos, sejam materiais, sejam bênçãos intelectuais, Ele nos dá capacidade, nós trabalhamos, a gente consegue os recursos, e aí agora nós precisamos demonstrar a Deus que nós o amamos. A Bíblia diz assim, em Deuteronômio capítulo 6, verso 5, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Deus nos ama, mas em contrapartida, Deus espera que nós também possamos amá-lo. E como nós vamos demonstrar que amamos a Deus? Quando nós fazemos aquilo que Ele nos pede, na sua palavra. E nós não temos, muitas vezes, obedecido o que está em sua palavra. Malaquias capítulo 3, verso 8, nós não vamos abrir porque o tempo não vai nos permitir, mas a Bíblia diz assim, roubará o homem a Deus? O próprio Deus responde, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E o próprio Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Queridos, Jesus foi o maior exemplo de humildade. E eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte, eu me lembro que uma certa ocasião eu fui convidado, solicitado para ir à casa de uma jovem que estava possessa. Por que eu estou falando isso? Porque quando Deus ele expulsa demônios, quando Jesus expulsou os demônios, ele queria mostrar que o seu reino, ele tinha domínio sobre o reino das trevas. E eu vejo, e recentemente eu vi um vídeo pela internet, de um líder religioso, de um pastor, de uma dessas igrejas que fazem cultos com sessão de descarrego e que invocam o demônio para depois expulsá-lo, e que na maior parte do tempo eles estão mais adorando o demônio do que rechaçando o inimigo. Eu fiquei impressionado o que esse indivíduo disse. Esse indivíduo chegou a dizer o seguinte: eu já tive experiências de expulsar demônios, e ele mesmo se entregou nas suas próprias palavras. A Bíblia diz assim que pelos seus frutos os conhecereis. E olha só o que esse líder religioso, o que esse pastor teve coragem ou a petulância de dizer. Ele diz assim, eu já tive tantas experiências de expulsar demônios, que foram experiências tão complicadas, que só usar o nome de Jesus não funcionava. Que absurdo uma coisa dessa. Se você olhar no YouTube, você vai ver lá. Um pastor que tem essa capacidade de chegar a um ponto de perder a noção de quem Deus é e de quem Ele é. A minha experiência não foi simples, e como nós somos pastores, e existem vários pastores aqui, e líderes religiosos, quando uma pessoa fica possessa, a primeira coisa que as pessoas fazem é buscar um líder religioso, o pastor da igreja, isso é natural. E eu já tive algumas experiências, queridos, nesse sentido. Eu vou dizer uma coisa, não existe nenhuma facilidade, não é brincadeira. O inimigo, ele não admite a sua derrota sem que antes ele tenha uma luta. E eu acho incrível como alguns invocam e tiram com uma facilidade incrível. O inimigo não admite a sua derrota sem que antes ele tenha uma luta, queridos. E eu fui chamado, eu fiz uma semana de oração numa escola de filosofia adventista. E eu me lembro que naquela ocasião eu fiz a semana toda, e eu não fiquei sabendo naquela semana, fiquei sabendo depois, no final de semana, que uma jovem que estava assistindo a semana inteira, durante a semana, por várias vezes, as suas amigas tiveram que levá-la para o banheiro, porque ela passava mal, com sinais de possessão demoníaca. E quando ela ficou endemoniada e possessa na sua casa, eles ficaram sabendo que eu havia feito essa semana de oração e que ela tinha tido essas manifestações durante a semana e pediram para que eu fosse lá. E eu fui, lá na região sul de São Paulo. Essa moça, ela frequentava a igreja da Alvorada. O pastor Paulo Silas era o pastor do distrito, foi até lá. E quando eu cheguei ao local, queridos, o ambiente estava pesado, não existe nada pior do que você sentir a presença do inimigo. Era assustador, e era mais assustador porque você via ali uma jovem, eu podia ver uma jovem se arrastando como se fosse uma serpente de costas, o tempo todo, e as pessoas tentando segurá-la. Nós oramos, queridos, a minha esposa, ela se recorda disso, nós oramos uma noite inteira, 5 da manhã, nós voltamos para casa, estávamos exaustos, orávamos e cantávamos, e orávamos para que ela pudesse ser liberta. Mas uma coisa nos intrigava, é que quando a gente segurava a moça e a soltava, aparentemente quando a gente segurava e orava por ela, aparentemente o inimigo saía dela. A gente pensava, ela foi liberta, mas quando a gente soltava a moça, ela se arrastava em direção à sua mãe, aos pés da mãe. E parecia que aquilo era algo provocativo, porque a gente olhava para a feição da moça e ela se expressava de uma forma assim, sarcástica e provocativa em relação à mãe. E aquilo nos intrigou, e aí nós começamos a pensar, como nós oramos a noite toda e o inimigo não saiu dessa moça? No dia seguinte nós voltamos lá porque ela tinha ficado possessa de novo. Aí resolvemos conversar com a família, porque não tinha explicação. Alguém dentro da família estava com algum pecado escondido, algum pecado oculto. E quando nós chegamos ali para conversar com a família, nós fomos conversar primeiro com o pai da moça, que não era adventista. E pasmem, queridos, ao conversar com o pai, que não era adventista, e ao perguntar se havia alguma coisa na vida dele que pudesse estar impedindo que o inimigo fosse expulso da vida da filha dele, ele nos confidenciou uma coisa. Ele disse, olha, eu sei de uma coisa. A minha esposa, que dizia ser adventista, a minha esposa, eu sei que ela fuma escondido. E ela tem frequentado essas igrejas onde eles expulsam esses demônios em algumas sessões de descarrego. E não sei se é isso que pode estar. E a gente já sabia qual era o problema. Conversamos com a mãe. Ela chorou, se arrependeu, pediu perdão. Eu disse, vocês precisam abandonar todos os pecados, tudo aquilo que vocês estão fazendo que não é correto diante de Deus, senão o inimigo não vai sair dessa moça, não vai sair da sua filha. Queridos, a Bíblia diz assim, que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Há poder no nome de Jesus. Nós oramos por aquela menina, por aquela moça, e ela foi, e o inimigo saiu daquela moça, ela foi liberta pelo poder de Cristo. E depois ela estudou a Bíblia com o pastor Paulo Silas, e ela foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, meus queridos, o reino de Deus está aqui. Nós não podemos imaginar o quanto Deus tem trabalhado para salvar a todas as pessoas que Ele pode. Eu quero finalizar com três textos. Dois deles são de Ellen White. E um deles em especial é simplesmente extraordinário. Eu gostaria de compartilhar com vocês esses três últimos textos. Ellen White diz assim, em Parábolas de Jesus, há condições para o cumprimento das promessas de Deus. Muitos querem as promessas de Deus e o cumprimento das promessas, mas diz ela que há condições para que Deus possa cumprir as suas promessas na nossa vida. E ela diz assim, e a oração nunca pode substituir o dever. Nós estamos orando a Deus, mas se nós não estivermos obedecendo, não adianta orar, queridos. Porque Deus não vai ouvir a nossa oração. Se nós não nos tornarmos santos, separados para Deus, longe das coisas do mundo, não adianta substituir a oração pelo dever, diz ela. Mas ela diz mais, aqueles que apresentam suas petições a Deus, reivindicando sua promessa, a promessa que Ele nos deu do Espírito Santo, enquanto não satisfazem as condições, ofendem a Jeová. Irmãos, eu peço a Deus que Ele tenha misericórdia de mim e que eu viva aquilo que Ele está pedindo que eu viva, porque é o melhor para mim. Agora, se eu não viver aquilo que eu creio, que eu aprendi, eu estarei ofendendo a Deus. Agora, um pensador moderno, C.S. Lewis, o livro Cristianismo Puro e Simples, extraordinário, tremendo esse pensamento também. A Ana Kelly me compartilhou isso aqui num sermão que ela usou outro dia, e eu pedi para que eu pudesse usar aqui nesta manhã. Vejam só o que C.S. Lewis diz. Se o que você chama de fé em Cristo não implica dar atenção ao que ele disse, ao que Jesus disse, ela, a fé que você diz ter, não é fé de maneira alguma. Nem fé, nem confiança, mas apenas aceitação mental de alguma teoria a respeito desse Deus. Isso é profundo, irmãos, isso é muito sério. Agora, para vir para a igreja, não tinha pretensão de conseguir um texto desse, mas o Espírito Santo, eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo me deu esse texto de Ellen White no momento em que eu estava procurando uma outra passagem, e que casa exatamente com esse título, os que esperam o reino, Os que esperam o reino não entrarão nele. Existe uma argumentação que possa confirmar essa minha expressão do título desse sermão, nesta manhã? Olha só o que Ellen White diz. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Irmãos queridos, assim como Jesus fez com Moisés, e o inimigo queria levá-lo, e Jesus, como Miguel, combateu com o príncipe das trevas, quando nós estivermos vivendo o que nós temos que viver, ele vai vir para nos reclamar como sendo dele. Agora, olha só que tremendo. Ela diz assim: todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como também apressá-la. Muitos esperam, mas não entrarão no reino. Nós temos que aguardar, esperar, mas precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos obedecer. Temos que conhecer, mas temos que usar o conhecimento que nós temos. Eu quero convidar a Sara nesta manhã. Enquanto ela vem, eu gostaria de conversar com você e falar de coração a coração. Meu querido amigo, nós aguardamos um dia, um lar diferente. O nosso desejo é um dia ir para o céu. Todos nós almejamos isso. Aliás, essa é a marca da nossa igreja, né? Nós somos adventistas. Nós aguardamos o retorno de Cristo. Queremos ver Jesus voltar e queremos morar com Ele. Queremos lá ver o mar de vidro, o mar de cristal. Num lugar onde haverá paz, não haverá mais dor, não haverá mais luto. Onde não teremos mais contato com o pecado. Mas nós podemos viver esta realidade aqui e agora. Nós podemos viver o céu, o reino de Deus aqui. Porque se nós formos para o céu e nós não aprendermos a viver aqui, como nós vamos viver no céu, nós teremos problemas para entrar no céu. Nós não iremos conseguir viver bem lá. Então é necessário que possamos viver aqui o céu. É possível vivermos aqui sendo pecadores, mas é possível vivermos uma vida santificada, já experimentando o céu aqui. Você gostaria, assim como eu, querido, você gostaria de viver essa realidade na sua vida? Meu querido amigo, você que está em casa agora, eu não sei onde você está, que cidade você está, mas você gostaria também de viver essa realidade na sua vida? Fazer um concerto com Deus, uma reconsagração da sua vida para começar a viver aqui o céu, abandonando os pecados, sendo obediente. A Sara vai cantar agora, querido. Se alguém sentir a necessidade de se reconsagrar a Deus, de fazer algum concerto, algum ajuste na vida espiritual, alguma coisa que você sabe, que eu sei, que nós precisamos consertar, se você quiser se unir a mim, enquanto a Sara estiver cantando, onde você estiver, se você sentir esse desejo, eu gostaria que você ficasse em pé, porque eu gostaria de fazer uma oração de consagração, pedindo a bênção de Deus sobre cada um de nós.
Esse bom lugar já posso desfrutar. anjo, anjo.